Você está ouvindo Feijoada Completa.
Talvez uma das músicas mais emblemáticas do Cazuza, né? O Tempo Não Para, lançado no disco que tem esse título. O disco foi lançado em final de 88 também. É o penúltimo disco da carreira dele, lançado ao vivo, foi gravado ao vivo no Rio de Janeiro. E é o último registro de show aí do Cazuza, né? Realmente o Tempo Não Para é uma das músicas mais emblemáticas desse álbum. A gente aí, portanto, andando pela carreira do Cazuza durante esse programa todo. E agora nós vamos saber coisas interessantes sobre o nosso Brasil.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Bom, gente, 13 de abril, para quem não sabe, é o dia do Hino Nacional Brasileiro, exatamente. E aí a gente resolveu falar um pouco sobre o Hino Nacional Brasileiro, esse belíssimo hino, composto por Francisco Manuel da Silva, né, no século XIX, depois essa letra do Osório Duque Estrada, que foi oficializada um dia antes da independência do Brasil, exatamente no dia 6 de setembro de 1922, um dia antes do centenário, né, da independência não, do centenário da independência do Brasil. E, um hino belíssimo, realmente. Enfim, muita história sobre o Hino Nacional Brasileiro, que teve várias letras durante vários momentos, né? E a gente vai conversar com o professor Severino Vicente da Silva, ele que é professor de História do Brasil da Universidade Federal de Pernambuco. Professor Severino, boa tarde, prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Prazer, Edson, um prazer muito grande estar conversando na Rádio Câmara com todas as pessoas que acompanham o seu programa Feijoada Completa.
Pois é, professor, o Hino Nacional é cercado de muita história porque teve muita letra e teve um momento da história do Brasil depois da República e até a oficialização da letra do Duque Estrada, que nem letra teve, né? Quer dizer, oficialmente não tinha uma letra, né?
Ela teve duas tentativas de letra durante o Império, né? Mas ela só veio a ser oficializada em 1909. É um período muito grande, desde o momento que foi composta a música, né, em 1831, até finalmente ter uma letra oficial. No dia 13 de abril de 1831, ele foi tocado pela primeira vez esse hino nacional, e a sua história é uma história longa, e conta exatamente esta busca de autonomia e de liberdade que o povo brasileiro explode naquele 1831.
Né? Que foi exatamente no período da abdicação do Dom Pedro I, né?
Exato. Quando Dom Pedro I foi, de certa forma, obrigado a abdicar, quando ele percebeu que não tinha mais o apoio popular, e também não tinha o apoio das armas, né? Ele percebeu que não dava mais para governar o país, o Brasil não se rendia mais ao encanto do criador da independência, ele renuncia. E exatamente. Sim. Para comemorar essa renúncia, que significa o Brasil deixa de ser governado, é o último português que governa o Brasil, então para celebrar a saída de Dom Pedro I, é que esta música é composta e tocada no dia 13, porque exatamente do dia 7 ao dia 13 é o período dos preparativos para a saída de Dom Pedro I.
Sim, sim.
E quando Dom Pedro sai no dia 13 e pega o navio, a população explode de alegria ao som desta melodia que mais tarde se torna o Hino Nacional do Brasil.
É verdade que ele chegou a ter uma letra em meados do século XIX, aí lá para frente, em homenagem a Dom Pedro II?
Porque quando... ocorreu a coroação de Dom Pedro II, precisava ter a necessidade de comemoração. E esse hino era muito popular, as pessoas cantarolavam a sua melodia na rua. Então, naquele momento, alguém teve uma ideia de colocar uma letra para comemorar também nessa melodia, para comemorar a chegada do Pedro II ao governo, mas parece que não emplacou. Houve uma dificuldade muito grande, as pessoas gostaram muito da música, mas a letra não fez muito sucesso. A poesia não fez muito sucesso.
Agora, professor, um século depois, praticamente, né, faltam aí 4 anos para o bicentenário da independência, a gente tem aí uma população, a gente viu na Copa do Mundo, por exemplo, na Copa das Confederações também, uma população que quando o hino parava de tocar no alto-falante do estádio, continuava cantando aquilo a capela. Quer dizer, a população brasileira, ela ama esse hino nacional ainda, né? Acho que ela tem muito carinho por ele, não?
É, porque a história tem essas coisas, né? É uma espécie de inconsciente coletivo. As pessoas não sabem por quê, mas certas experiências históricas terminam se tornando comuns à coletividade. E o povo tem um carinho muito grande, né? Quando ocorreu a proclamação da República e Deodoro quis criar um hino nacional e fez um concurso, a música que os jurados quiseram para ser hino nacional, o povo rejeitou. Uhum. E continuou cantando a música tradicional. Então, Deodoro disse, então vamos colocar isso aqui, o povo quer essa música. Uhum. E ela vem sendo tocada, né? Dom Pedro II havia estabelecido que sempre que ele estivesse presente se tocasse essa música, então ela vai fazendo, se tornando parte da cultura brasileira. Né? Uhum. E vem sendo tocada sempre. E ao longo do século XX ela é tocada e há uma relação de amizade, ainda que o povo não conheça completamente o poema, uhum, né? Uhum. Mas a melodia, ela seduz a população brasileira que adora essa música. E quem presta atenção na letra canta, como você lembrou. Uhum. Às vezes para se tocar e o povo continua cantando a capela.
É, com certeza. Professor Severino Vicente da Silva, que é professor de História do Brasil da Universidade Federal de Pernambuco, conversando com a gente aqui sobre o Dia do Hino Nacional Brasileiro, 13 de abril. Professor, muito obrigado aí pela participação. Um grande abraço para o senhor. E com sucesso aí no seu trabalho e bom fim de semana.
Muito obrigado, bom fim de semana a todos e feliz dia do Hino Nacional Brasileiro.
Para todos nós. Um abraço, professor. Um abraço. Está aí a participação do professor Severino da Silva, lá do Pernambuco, conversando com a gente. E agora, vamos continuar falando de cultura?
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Do romantismo de Cazuza nessa canção aí, a gente traz de volta um pouquinho, né? A gente falou muito da questão de protesto, de tudo, e aí traz de volta, faz parte do meu show. 30 anos depois do movimento da Bossa Nova, o Cazuza vem e compõe uma Bossa Nova das mais autênticas, né? Que é essa Faz Parte do Meu Show. Sobre Cazuza, sua obra, sua vida, a gente conversa agora com o Mário Luiz Grangeia. É, ele que é autor, né, jornalista, escritor e autor desse livro Brasil, Cazuza, Renato Russo e a Transição Democrática. Mário, prazer falar com você, muito boa tarde, como vai?
Boa tarde, Edson, boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Câmara, é um prazer também estar por aqui.
Pois é, essa tônica de fazer uma música, uma bossa nova, 30 anos depois do movimento da bossa nova, fazer um Faz Parte do Meu Show, mostra exatamente as influências, inclusive que você retrata muito no livro, né? As influências do Cazuza, que convivia com músicos o tempo inteiro, por ser filho de um agente de música lá da São Livre. Então, ele tinha influências múltiplas, apaixonado por Cartola. Quer dizer, a escola musical do Cazuza foi muito rica, né?
É verdade. O Cazuza, nesse ponto, a gente associa muito ele como roqueiro por conta de ter despontado como vocalista do Barão Vermelho. Mas a gente percebe que quando ele sai da banda, ele dá vazão ainda mais a esse outro lado, além do rock, né? Que ele tem não só a bossa nova, mas também ele fez sambas, enfim.
Pois é, e agora, por outro lado, quer dizer, como foi afetado pelo HIV, isso torna também a obra dele muito recheada de uma indignação, de uma revolta muito grande, por conta do que aconteceu com ele, né?
É verdade. Eu acho que ali a indignação com a questão da intimidade dele, da doença, acaba também entrando junto com a indignação com as questões da vida pública, né, de ver o caos do Brasil em termos de corrupção e outros problemas, né, mazelas sociais tantas como desigualdade, enfim.
Mário, como é que você definiria o Cazuza, compositor, poeta? Como você trata disso, especialmente nessa evolução do trabalho dele, né? São 7 álbuns de carreira, quer dizer, em 10 anos de menos de 10 anos, em 7 anos de carreira solo, foram 7 discos, uma produção muito intensa e ao mesmo tempo vai tomando essa forma, né? Partindo de um romantismo para uma coisa mais protesto, enfim, né?
É verdade. Ele realmente teve duas fases assim que a gente pode perceber muito, com muita nitidez, que no começo, quando ele se inicia ainda com Barão Vermelho, ele está mais atento a questões da vida íntima, né? Como relacionamentos, identidade, amor. E com o passar do tempo, o Cazuza vai assumindo no repertório dele outras questões que estavam colocadas aí, não só na música, mas na cultura brasileira como um todo, e que também despertavam essa indignação, como a gente falou há pouco, né? Então, nisso entra o problema da desigualdade, a questão do patriotismo, ideologia, corrupção, até mesmo a questão da orientação sexual. Tudo isso acaba também entrando aos poucos no repertório do Cazuza, que vai abrindo um leque aí e acaba ficando um autor eclético, não só nos estilos musicais, como a gente falou há pouco, mas também na própria temática, né?
Uhum. A gente tá ouvindo ao fundo aí Um Trem para as Estrelas, que é a música que ele fez pro filme do Cacá Diegues, e que é uma belíssima canção.
Nada dele, realmente.
Exato.
Né?
E é uma canção que ela junta bem esses dois lados, né? Uma musicalidade muito rica, porque é uma música que tem uma harmonia muito, com influências múltiplas, ao mesmo tempo com uma letra cortante, né? Quando ele fala aí do Cristo Redentor, de braços abertos sem proteger ninguém, etc. Quer dizer, uma crítica até à própria religiosidade das pessoas, né?
Essa parceria dele com Gilberto Gil foi realmente muito feliz, e o próprio Cazuza reconhecia que foi um divisor de águas na obra dele, uma vez que até então ele não ficava se sentindo tão à vontade para falar do problema que atacava mais as pessoas mais humildes, né? Uhum. A questão da...
Até porque não era a realidade dele, né?
Exato, filho da elite, né? Ele é neto de dono de engenho, então ele realmente não se sentia bem nesse papel de porta-voz. E no fundo, a gente às vezes tende a pensar o Cazuza como um porta-voz de minorias, mas ele é uma visão que talvez não corresponda à intenção do próprio artista, né? Ele dava vazão às questões dele como uma maneira de extravasar o jeito dele de pensar, e não de se fazer um porta-voz, seja de alguma minoria sexual, seja, sei lá, de qualquer grupo, né?
Muito bem, conversando aqui com o Mário Granger, que é autor desse livro Brasil, Cazuza, Renato Russo e a Transição Democrática. Mário, quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa, nessa celebração, né? Porque acho que a gente tem que celebrar, afinal de contas, é uma obra genial e que deixa, né, que deve influenciar as gerações de hoje.
A gente pensa que ele faleceu em 90, né?
28 anos atrás.
Pois é, e ainda continua muito viva, né, essa obra, assim, e falando com tanta atualidade do nosso país.
Maravilha. Mário Granger, muito obrigado por participar conosco do nosso programa e um grande abraço para você.
Muitas ordens, Edson. Um abraço e um ótimo fim de semana a todos.
Obrigado. Está aí a participação do Mário Granger conversando com a gente. Portanto, sobre Cazuza, né, a gente aí, como eu disse, celebrando, porque realmente é uma vida que tem que ser celebrada pela obra que deixou. Mestre Cazuza, que faria aí 60 anos no dia 4 de abril. E pra gente fechar o programa de hoje, a gente vai ouvir a última música de sucesso do Cazuza, que foi lançada em 91, no seu disco póstumo chamado Por Aí. Foram as sobras de gravação do disco Burguesia, e também sobras de estúdio. Essa aí que é uma sobra de estúdio do disco Só Se For a Dois, que não tinha sido lançado na época, em 87. Aí, depois da morte do Cazuza, esse disco foi lançado. Android Sem Par. a última música que fez sucesso do grande Cazuza. E a gente encerrando o Feijoada Completa de hoje, que teve a produção de Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Vidigal Barbosa e a apresentação minha, Edson Júnior. Voltamos na semana que vem com mais Feijoada Completa. Fica aí com o mestre Cazuza e o Android Sem Par, do disco Por Aí, de 1991. Um grande abraço, gente, e até semana que vem.
Nada espera, por isso nem repara a manha do poeta. Porque também não existe nenhuma saudade. Não, não existe maldade na terra do Android sem par.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.